Renascença Euronet Plus.
Olá, bem-vindos ao podcast Geração Z da Renascença e da Euronet Plus. O meu nome é Beatriz Lopes e hoje poderia começar este episódio por perguntar-te como é que estás. Estás bem? Às vezes basta uma pergunta para percebermos que existe sempre alguém, um amigo ou mesmo um profissional capaz de ouvir as nossas preocupações, as nossas inseguranças, os nossos fantasmas. Sim, todos temos os nossos fantasmas, só que às vezes não temos as ferramentas necessárias para afastá-los. E é por isso que hoje falamos sobre a importância de ter uma boa saúde mental. Vamos tentar perceber se este é ainda ou não um tema tabu. Quando é que sabemos se está na altura de recorrer a um psicólogo? Como é que os jovens convencem os pais de que precisam de ajuda profissional? E ainda as consequências que esta pandemia trouxe com tanto tempo fechados em casa e muitas vezes mergulhados nas redes sociais. É a nossa convidada Renata Benavente, é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Olá, bem-vinda.
Olá, muito obrigada.
Renata, estamos a falar de uma geração que tem muitas perguntas e poucas respostas. E por isso o que eu sugeri é que fôssemos ouvindo alguns testemunhos de jovens que nos foram chegando e que podem aqui servir também de fio condutor para a nossa conversa. Comecemos então por ouvir a Marta. Ela tem 25 anos e considera que a geração Z sofre mais de ansiedade e pressão do que as gerações anteriores.
Caracterizo a geração Z, se calhar, como um pouco perfeccionista, ou pelo menos eu falo na primeira pessoa. Eu pergunto-me porquê que aos 25 anos ainda não tenho tantas conquistas quanto aquelas que ambiciono. E se calhar muito pela ideia do só vivemos uma vez. Eu quero que as coisas aconteçam agora. Se eu estou a trabalhar para elas agora, porque é que elas não têm o resultado imediato agora? Acho que esta exigência e esta pressão que colocamos em nós mesmos causa depois muita ansiedade. Há sempre muitas perguntas a aparecer e nós queremos dar resposta a todas e às vezes só precisamos que a vida flua e deixar acontecer. Acho que cada vez mais... Principalmente depois da pandemia, de ter estado isolada, sinto muita necessidade de estar sozinha. E quanto mais eu comecei a sentir essa necessidade e quanto mais eu me queria isolar, foi um momento em que eu percebi que se calhar eu precisava de pedir ajuda de alguém especializado. Foi nesse momento que eu pensei, não é suposto eu querer estar sozinha, se eu gosto tanto de estar com as pessoas, se eu gosto tanto de conhecer outras pessoas, porque cada vez mais eu quero estar isolada. E sem dúvida que foi a melhor decisão que tomei, foi pedir ajuda, começar a ser acompanhada por um profissional e agora não, aos pouquinhos já não me sinto tão desconfortável com a sociedade. Há muita coisa que acho que temos que trabalhar para mudar, mas se eu me isolar isso não vai mudar nada, então bora lá.
Bora lá. Renata, pergunto-lhe quando é que o chip muda para este bora lá? Como é que sabemos que precisamos mesmo de recorrer à ajuda profissional ou de convencer um amigo mesmo a fazê-lo? Quais são os sinais a que devemos estar atentos?
Aquilo que nos pode deixar alerta para essa necessidade de pedir apoio especializado ou de solicitar uma avaliação mais detalhada é exatamente identificarmos que não estamos a funcionar da mesma forma que fazíamos anteriormente. Ou seja, se éramos pessoas, por exemplo, muito sociáveis, gostávamos de sair, de conviver com outras pessoas, de conhecer pessoas novas ou contextos diferentes, e se estamos numa postura mais de isolamento, de evitamento social, se a nossa capacidade de fazer as tarefas do dia-a-dia, de trabalhar, de estudar, de nos dedicarmos àquilo que são as nossas obrigações diárias está comprometida, se estamos com menos energia, se o nosso sono está desregulado, se sentimos alterações de apetite, enfim, uma série de alterações naquilo que são as nossas atividades diárias que ocorrem de uma forma intensa e continuada no tempo, ou seja, se temos uma variação desta natureza, estes exemplos que eu acabei de enunciar, mas que são coisas muito limitadas, não é? Há um dia em que nós estamos com menos energia, um dia em que estamos mais irritáveis, enfim, isso não é determinante para pedirmos essa ajuda ou solicitarmos uma avaliação mais específica. Mas se isto persiste no tempo, não é? Se está a condicionar a nossa vida, por exemplo, a nossa vida social, o nosso desempenho escolar, laboral, aí devemos ficar realmente alerta e eventualmente pedir este apoio mais especializado. Nós tendemos a recomendar que, na dúvida, não é? Na dúvida, se a pessoa percebe que há ali alguma questão que não está a funcionar, na dúvida deve de facto pedir esse apoio. Muitas vezes, e a propósito também daquilo que referiu, nós que estamos na situação, não é? Quem está em sofrimento, quem está com alguma dificuldade, pode não ter essa percepção mais distanciada de que não está de facto a 100%. Às vezes são as pessoas que nos conhecem melhor, que estão próximas, a família, os amigos, os colegas de trabalho, que identificam esses sinais, porque isto é muito frequente, não é? Nós, quando estamos emocionalmente envolvidos até nas dificuldades, muitas vezes entramos ali naquele emaranhado de emoções e é difícil termos essa clarividência, essa visão mais objetiva sobre o que se passa connosco. E então também é frequente isto, não é? Serem os nossos amigos, a nossa família, os nossos colegas e dizerem: passa-se alguma coisa, tu não estás bem, parece que andas triste, não estás com o mesmo nível de energia, enfim. Observações desta natureza que quem nos conhece melhor consegue realmente identificar, e aí devemos de facto ouvir, não é? Ouvir quem nos quer bem, quem nos conhece e quem está também atento a estes sinais que frequentemente nós próprios não identificamos.
Relativamente à pandemia, ninguém tem dúvidas de que a pandemia teve impacto na saúde mental de todos, incluindo dos mais jovens. Como se não bastasse, agora estamos mergulhados neste contexto de guerra. São dois fatores que têm levado cada vez mais jovens a procurar apoio psicológico. Já é perceptível esse aumento?
É perceptível esse aumento. Nós, nos vários contextos de intervenção no âmbito da psicologia, temos observado exatamente isso, um número cada vez maior de pessoas a solicitar apoio e intervenção psicológica, nomeadamente jovens adultos. Isto constatou-se logo na fase da pandemia, portanto, com recurso àquilo que foram as respostas criadas do ponto de vista do aconselhamento psicológico, de intervenção psicológica, e neste momento a tendência tem vindo a acentuar-se e a agravar-se. O que nós observamos, quer nos contextos de intervenção nos serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, quer na atividade clínica privada, é realmente um aumento substancial de pedidos de ajuda por parte deste tipo de grupos etários, portanto de jovens e jovens adultos. Infelizmente, no que diz respeito aos serviços públicos, há uma insuficiência manifesta de resposta para atender estes pedidos, porque os serviços não estão dimensionados com recursos humanos que permitam, de facto, assegurar a intervenção. Portanto, nós temos serviços, nomeadamente em centros de saúde, em cuidados de saúde primários, em que os tempos de espera para a primeira consulta são de 6-9 meses. Outros serviços em que a abordagem é distinta, ou seja, há uma avaliação inicial que consegue ser feita de uma forma célere, no período de um mês, mas depois não é possível assegurar a intervenção continuada. E nós, em psicologia, penso que a maioria das pessoas saberá, o nosso trabalho requer uma intervenção que se prolonga no tempo, com sessões semanais, quinzenais, porque a nossa forma de trabalhar estas dificuldades e estas vulnerabilidades decorre exatamente da relação com o terapeuta, com o psicólogo.
Da proximidade.
Da proximidade, exatamente, e que potencia a mudança ao nível emocional, ao nível cognitivo, ao nível comportamental, e isto é feito de uma forma, não é numa única sessão, por norma, que nós conseguimos ajudar as pessoas a por um lado a reconhecer as suas dificuldades, a interpretá-las, a reelaborá-las e a proceder de forma distinta. Portanto, isto demora algum tempo e de facto não estamos a conseguir nos serviços públicos assegurar estas intervenções com a regularidade e com a qualidade que elas deveriam ter. Portanto, essa é uma dimensão que nos preocupa muito, porque todos os dias somos confrontados com pedidos de apoio e percebemos que quando há esta mobilização para recorrer a um serviço, isto significa que a pessoa está vulnerável, está a precisar e está disposta, não é, a iniciar um processo. Muitas vezes este passo é difícil, a pessoa reconhecer que precisa de ajuda e que está disponível para a intervenção, e portanto este é um momento-chave que para nós podemos de facto potenciar essa mudança e apoiar a pessoa na gestão das emoções, daquilo que estiver a ser difícil no momento.
Ainda sobre este testemunho da Marta, ela falou aqui sobre algumas particularidades desta geração, o facto de serem mais exigentes, mais perfeccionistas. Isto pode ter que consequências a longo prazo? Podemos dizer que estamos a formar uma sociedade menos tolerante, menos resiliente e mais frustrada?
Sim, essa tendência para o perfeccionismo pode transformar-se nisto mesmo, não é? Uma dificuldade em gerir aquilo que os erros, aquilo que não corre bem, em lidar com a frustração. Nós temos, por exemplo, uma ideia até bastante concreta e corroborada pela investigação, que o perfeccionismo associado à imagem corporal é um problema muito sério, nomeadamente entre os jovens, não é? Estamos inundados pelas imagens de perfeição, de beleza, muito potenciada até pela artificialidade dos filtros que são utilizados para manipular as imagens, e portanto as pessoas estão a desenvolver uma perspectiva de que é possível e é essencial atingir este nível de perfeição. Estou a dar aqui o exemplo da imagem corporal e do aspecto físico, que é muito claro e está bastante confirmado, mas isto também se reflete noutras áreas da vida, o perfeccionismo face aos estudos. Por exemplo, nós neste momento, e eu vou constatando também isso na minha prática clínica, temos aqui uma questão que se associa, por exemplo, ao desempenho para a entrada na faculdade, para a admissão na faculdade, não é? As médias estão bastante elevadas e isto para alguns jovens é bastante perturbador, porque há aqui um nível de exigência muito, muito elevado relativamente a um projeto futuro ou uma perspectiva de formação profissional e de exercício de profissão, e portanto isto de facto pode ser muito angustiante e difícil de gerir.
Muitos destes jovens têm empregos muito precários, muitas vezes de tal forma estressantes que levam a um esgotamento. Os casos de burnout, por exemplo, são cada vez mais recorrentes.
Sim, nós temos assistido a um aumento de situações de burnout muito associadas a essas variáveis que identificou, a sobrecarga em termos de exigência, não é? Até de carga horária. Tivemos também aqui associado um pouco, fazendo aqui a ligação àquilo que foi o período da pandemia, ao exercício de funções em teletrabalho, uma disseminação desta ideia de que temos que estar disponíveis 24/24 horas, não é? O acesso aos e-mails, até outras vias de comunicação com os trabalhadores. Portanto, nós felizmente em Portugal, e fomos até um exemplo a nível mundial, penso eu, de boas práticas nesta matéria, em que está de facto já definido que não é permitido contactar o trabalhador fora do seu horário de trabalho, dando-lhe aqui tempo também para o lazer, e nesta fase este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional está bastante, bastante comprometido, e essa questão do nível de exigência, da carga de trabalho, até do tipo de atividade que se exerce, não é? Há profissões que nós sabemos que são mais propensas para o desenvolvimento de quadros de burnout, isso também está bastante estudado, e portanto aqui um compromisso, devia existir na nossa perspectiva um compromisso das organizações, das empresas, das estruturas que acolhem estes trabalhadores, no sentido de prevenir estas situações que podem de facto ser bastante negativas para a saúde e para o bem-estar emocional. Nós inclusive a Ordem dos Psicólogos Portugueses temos um programa, uma campanha que se chama Healthy Workplaces, que remete exatamente para isto, para a sensibilização das organizações para estas matérias e para a importância da preservação da saúde também psicológica dos trabalhadores, que é fundamental para o seu desempenho. Na verdade, isto está depois muito associado a indicadores de produtividade, não é? Porque se as pessoas também não estão bem do ponto de vista emocional, naturalmente depois também não vão dar o seu melhor, não é? Estar no, a pôr em prática o seu potencial máximo, e isso na verdade também é negativo para as organizações. Portanto, há aqui ganhos de ambas as partes quando os trabalhadores também estão felizes e estão bem no seu trabalho.
E há um pré e um pós-pandemia relativamente a casos de burnout? Há um aumento nesse sentido?
Do ponto de vista daquilo que é a nossa atividade clínica, sim, tem havido aqui algum aumento associado a algumas atividades em particular. Portanto, houve algumas profissões que ficaram realmente sobrecarregadas. Por exemplo, os profissionais de saúde foram um dos grupos que já se antecipava que pudessem vir a manifestar situações de burnout. Aliás, há até dados recentes sobre o número muito aumentado de baixas médicas entre o grupo de pessoal da enfermagem, entre os enfermeiros, na fase pós período agudo da pandemia, portanto houve um aumento muito grande de pedidos de baixa médica associados a estas situações de burnout entre os enfermeiros, e houve também outros grupos profissionais que evidenciaram um aumento de quadros desta natureza.
Eu tenho de confessar que todas as mensagens que recebi, e foram muitas, falavam de episódios de burnout. Uma delas foi da Joana, de 25 anos, que recorreu a um psicólogo porque nem ela percebia bem o que se estava a passar.
Eu já me senti desconfortável em sociedade, sim. Eu não tinha vontade de sair, eu não conseguia sair de casa, não conseguia sair do meu quarto, passava os dias a chorar. E foi quando descobri que estava a passar por um burnout. Eu não cheguei a pedir baixa do trabalho, porque simplesmente despedi-me. Foi nessa altura que eu recorri a um psicólogo, porque não me sentia compreendida. Eu não, nem eu me compreendia a mim própria, nem conseguia falar sobre o que é que se passava, porque tinha medo de julgamentos. Que achassem que eu estava a ser parva, que eu estava a sentir o que estava a sentir sem motivo. E então achei que falar com alguém que não me conhece, que não sabe o meu historial, que está ali genuinamente para me ouvir, era uma boa ideia e foi a melhor coisa que eu fiz.
Renata, a jovem Joana teve coragem para se despedir, mas temos de reconhecer que será muito difícil para estes jovens dar este passo quando é necessário.
Sim, foi de facto uma atitude corajosa, e aqui no fundo é um pouco ponderarmos isto, e lá está, nestes contextos de intervenção terapêutica podemos ajudar as pessoas a refletirem sobre estas dimensões de uma forma objetiva e também mais distanciada, entre aquilo que é o benefício e os ganhos que nós temos de estar naquele contexto e outra opção, não é? Um despedimento, procurar outra situação laboral, porque às tantas estarmos numa situação desta natureza, como parece ter sido o caso, de burnout, de exaustão associada ao contexto laboral, está a causar tanto dano, não é, na nossa saúde e na nossa vida, que temos que pôr um pouco em perspectiva se de facto compensa, não é? Se é uma boa decisão mantermos este enquadramento laboral em detrimento de uma medida mais radical como o despedimento. Claro que isto vai depender muito das circunstâncias individuais, não é? Normalmente aquilo que é a grande fonte de motivação para as pessoas se manterem até em contextos adversos é, de facto, a remuneração, quando falamos no contexto laboral, né? E há pessoas que têm, de facto, compromissos. Estou a pensar aqui de pessoas que são responsáveis por cuidar de filhos e que não têm recursos financeiros para estar sem um vencimento. Enfim, têm aqui pressões que decorrem do contexto e da sua vivência familiar e financeira, e, portanto, também que não permitem grandes opções. Portanto, aqui este equilíbrio deve ser equacionado e, portanto, é o tipo de reflexão e de análise que nós também podemos fazer em conjunto com as pessoas, porque muitas vezes, e como dizíamos há bocadinho, a pessoa está tão assoberbada emocionalmente, não é? Com tanta dificuldade em distanciar-se do problema, que às vezes é difícil perceber outras alternativas. O que é que eu posso fazer no concreto para modificar a situação? Por exemplo, há pessoas que, pelas suas características de personalidade, têm dificuldade em comunicar com as suas chefias de uma forma assertiva, no sentido de eu não estou a conseguir lidar com este contexto laboral, eu estou a entrar num estado de exaustão.
E muitas vezes também tem algum receio das repercussões,
exato,
não é?
Sim. E portanto, isto pode ser gerido de uma forma mais saudável e que proteja a pessoa destes ambientes verdadeiramente adversos, e alguns até configuram quadros de assédio moral, não é? Que é também uma dimensão que neste momento já é sancionada do ponto de vista legal, e que infelizmente também vai ocorrendo com muita frequência. Nós também na consulta vamos encontrando, não é, pessoas que estão em grande sofrimento porque são vítimas de ambientes absolutamente tóxicos, não é, deste tipo.
Esta jovem, a Joana, diz aqui que não desabafava porque tinha medo de julgamentos e que achassem que estava a ser parva por se sentir triste sem necessidade. A minha pergunta é: ainda precisamos de ter medo? O tema da saúde mental ainda está muito envolto em estigma?
Sim, ainda há algum estigma associado às questões do sofrimento emocional e dos problemas de saúde mental, sendo que temos observado que isso tem vindo, de facto, a diminuir. Muitas vezes, e quando as pessoas referem que têm receio de manifestar as suas vulnerabilidades e a dificuldade que estão a sentir e esse julgamento externo, tem muito a ver com o receio de ouvirem coisas que são muito desadequadas, que as pessoas frequentemente dizem a quem está em sofrimento, que mas não tens razões para estar assim triste, a tua vida é perfeita. preconceito, olha ali aquela pessoa ao lado que tem muito mais problemas do que tu e lida com isso de uma forma, mas as coisas não funcionam assim, não é? Cada um de nós gera até as adversidades da vida de uma maneira distinta e todas as maneiras de reagir são aceitáveis, são legítimas, e isso muitas vezes é aquilo que compromete o pedido de ajuda, porque a pessoa de facto tem esse receio de, no fundo, não legitimar o seu próprio sofrimento, não é? Eu não devia estar assim, porque é que eu estou assim, porque é que eu estou triste, porque é que eu não quero sair de casa, eu tenho saúde, não tive nenhum problema, ninguém faleceu, não estou numa situação de luto, porque é que eu estou assim, pronto, e às vezes isso acontece, nós, do ponto de vista daquilo que é o nosso trabalho terapêutico, também podemos ajudar a pessoa a perceber, porque às vezes não há aparentemente nenhum fator externo que justifique um quadro desta natureza, mas há outras dimensões, até relacionadas com experiências na infância, enfim, fatores de risco que foram acumulando e que se manifestam numa determinada fase em que aparentemente estaria tudo tranquilo e na verdade não é bem assim. Portanto, eu penso que é muito importante transmitirmos esta ideia, não é? Todo o sofrimento tem a sua legitimidade, e todos estes sinais de que não podemos não estar bem podem justificar um pedido de ajuda, e ele será com certeza, dentro do possível, acolhido com esse sentimento empático e com esse cuidado, não é? Que cada pessoa merece, com certeza.
E relativamente aos pais, ainda há aqui algumas dificuldades e resistência quando estes jovens tentam explicar que precisam mesmo de um psicólogo, não é? Porque, por norma, o que os pais tendem a fazer é desvalorizar a situação, ou não?
Depende muito da forma como cada família também comunica, não é? O tipo de comunicação que existe na família, a percepção que os pais podem ter sobre o que é um sinal de sofrimento. Nós encontramos até padrões às vezes bastante disfuncionais de comunicação pais-filhos, em que, por exemplo, um indicador deste tipo, tristeza, evitamento, é interpretado como uma forma de manipulação, por exemplo, ou preguiça. Nós encontramos isso, infelizmente, não é? Jovens que estão de facto com um quadro depressivo, que estão manifestamente sem energia, sem capacidade para funcionar, para fazer as tarefas de casa, não é? Que é sempre um tópico de conflito, que é fazer algumas coisas em casa. Às vezes eles não conseguem mesmo porque estão de facto já num quadro depressivo. Isto é entendido como uma forma de manipulação e, portanto, aqui também pode ser necessária uma intervenção até do ponto de vista destes canais e de ajudar estes pais a perceberem o que é um sintoma, não é, de sofrimento, e o que é que poderia ser eventualmente realmente essa preguiça, que também pode acontecer, mas de facto há casos em que estamos já a entrar num quadro psicopatológico e as pessoas não têm essa noção, não é? Às vezes também reportam muito às suas experiências pessoais, não é? Aquele discurso de eu também passei por coisas muito mais difíceis, a tua vida está muito facilitada.
Ou no meu tempo.
Exato, não tens razão para estar assim, tens uma vida facilitada, tens conforto, enfim. E portanto é difícil perceber que a reação que se tem a determinados acontecimentos ou a determinados contextos pode ser distinta, não é? Há pessoas que são de facto mais resilientes, que é um tema que está, uma palavra que está muito, que é muito falada hoje em dia. Há de facto pessoas que, pelas suas características, são mais resilientes, conseguem gerir situações às vezes até traumáticas e difíceis de uma forma adaptativa, e outras não conseguem fazê-lo sozinhas, não é? Precisam de outro tipo de apoio e de ajuda.
Há também alguns jovens que se queixam do preço das consultas, por exemplo, e da falta de apoios públicos no que toca à psicologia. É o caso, como vamos ouvir agora, da Sara, que tem 28 anos.
Já recorri à psicologia, à psicoterapia. Tive de tomar antidepressivos cerca de 2 anos porque a ansiedade estava a limitar o meu dia-a-dia. E acho que o que impede às vezes as pessoas de procurarem um terapeuta, psicólogo, é também o custo das consultas. O facto de ser um tabu na nossa sociedade. Estamos aos poucos a falar sobre isso, mas é urgente normalizar o facto de precisarmos de terapia, de um apoio, de ajuda, e não há mal nenhum nisso, sobretudo na sociedade de hoje, numa geração onde tudo é filmado e é exposto nas redes sociais, é acessível em qualquer parte do mundo. As pessoas são julgadas, atacadas, seja pelo seu estilo de vida, orientação sexual, até mesmo da escolha de guarda-roupa e tudo mais. É fundamental desde cedo que a escola possa proporcionar aos alunos um espaço onde eles possam encontrar apoio psicológico e orientação psicológica. A saúde mental deve ser levada a sério, deve ser falada na sociedade, temos que falar sobre isso. Deve-se dar a entender que não há mal nenhum em recorrer a um psicólogo. E o Estado pode e deve intervir na saúde mental e deve ajudar mais nesse ponto.
Renata, comecemos pelo início. O preço das consultas de psicologia é ou não uma barreira e impede que alguns jovens procurem ajuda?
Pode ser uma barreira. Se pensarmos em famílias que têm uma situação financeira menos confortável, pode de facto ser uma barreira. E como dizíamos há pouco, a intervenção em psicologia é regular, é continuada no tempo e, portanto, isto de facto constitui-se como uma sobrecarga do ponto de vista financeiro. Por isto, este apelo que também temos vindo a fazer no sentido de reforçar a resposta no serviço público. Ou seja, se partimos do pressuposto que esta é uma necessidade emergente, já não urgente, mas emergente, não é? Porque estamos de facto a assistir aqui ao agravamento da condição de saúde psicológica e da saúde mental das pessoas, há que oferecer esta resposta no serviço público. E pensar também que esta dicotomia é saúde física, saúde mental, na verdade isto nem faz muito sentido, não é? Porque o conceito de saúde, tal como preconizado pela OMS, integra estas duas dimensões. E nós temos realmente uma ligação, que também está subejamente confirmada, entre o que é a nossa saúde psicológica e a nossa saúde física. Nós sabemos que quando estamos mais vulneráveis do ponto de vista emocional, isto, por exemplo, fragiliza o nosso sistema imunitário, portanto ficamos mais disponíveis para outro tipo de problemáticas daquilo que se denomina a saúde física, porque estamos mais vulneráveis emocionalmente e essa relação está também bastante é muito conhecida. Dizer também que muitas vezes esta vulnerabilidade emocional e as dificuldades do ponto de vista da saúde psicológica determinam uma incapacidade, por exemplo, para o exercício da profissão, ou seja, nós temos muitas pessoas que estão a beneficiar do subsídio de doença, estão de baixa, como dizemos na linguagem comum, porque não estão em condições psicológicas para ir trabalhar. Portanto, há aqui uma sobrecarga também do sistema, não é? Do nosso sistema de segurança social, associada a estas vulnerabilidades e a estas dificuldades.
Isso é um bocadinho contraditório, não é? Por um lado queremos investimento, mas por outro estamos a perder.
Sim, é absolutamente contraditório. Isto e os gastos que temos no nosso Serviço Nacional de Saúde com psicofármacos, que é também de uma dimensão elevadíssima em Portugal, que é justificada pelo facto de não há possibilidade de oferecer uma resposta de outra natureza, nomeadamente como intervenção psicológica ou psicoterapêutica, então vamos adotar aqui um sistema que nos permita conter os sintomas, portanto baixar a sintomatologia, não resolvendo de facto a gênese da dificuldade, para que as pessoas consigam funcionar de uma forma mais ou menos adaptada. E isto é dito pelos próprios médicos de família, portanto não havendo psicólogos para quem possam encaminhar os utentes, acabam por recorrer a estas estratégias, à medicação, não é? Que tem custos também para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há aqui uma série de incongruências em todo o sistema que são incompreensíveis, não é? Porque há gastos até financeiros, para além de uma questão que é fundamental, que é o bem-estar das pessoas, não é? Independentemente dos custos que isto tem para o sistema, estamos a falar do bem-estar das pessoas, da felicidade, e isso não tem preço.
Relativamente a algumas medidas que já estão aqui previstas, Portugal vai usar 85 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para fazer a reforma da saúde mental. E uma das medidas anunciadas foi a criação de 40 equipas comunitárias para trabalhar diretamente casa a casa e assim evitar internamentos desnecessários. Parece-lhe uma boa solução ou há outras prioridades?
Sim, é uma boa solução. Aliás, este tipo de intervenção, do ponto de vista da intervenção comunitária, não é? Serem as equipas a aproximar-se dos doentes, não esperar que eles venham aos serviços, serem as equipas a aproximar-se dos doentes e a fazer a monitorização da adesão terapêutica, etc., é uma boa medida. O que nos preocupa neste âmbito é que, de facto, esta resposta é uma resposta dirigida às pessoas que têm problemas de doença mental, ou seja, pessoas que têm quadros psicopatológicos identificados, portanto estamos a falar, por exemplo, pessoas com psicoses, com depressões graves, e não tanto na outra linha de abordagem que na nossa perspectiva é fundamental, que tem sobretudo a ver com a prevenção e com a redução de fatores de risco que possam desencadear.
Como se estivéssemos a correr atrás do prejuízo, não é?
Sim, portanto esta resposta é muito dirigida, é necessária, mas muito dirigida para este tipo de situações e não tanto para aquilo que consideramos que é fundamental ser feito antes, não é? E numa perspectiva também de promover a saúde, não tanto de tratar a doença, quando ela já existe, mas de promover a saúde, que é uma componente fundamental daquilo que é o trabalho dos psicólogos, nomeadamente nos contextos dos centros de saúde, não é? Trabalharmos até com populações jovens, não é? Com as crianças, precisamente para prevenir dificuldades. Por exemplo, há uma área muito interessante do nosso trabalho que se prende com a promoção de competências socioemocionais, ou seja, com o desenvolvimento de competências de regulação emocional, gestão de conflitos, que deve ser feita em idades precoces e que reduz, por exemplo, questões como a violência em contexto escolar, o bullying, isso está também bastante bem conhecido. Portanto, há aqui uma abordagem que nós podemos fazer prévia que tem efeitos realmente a longo prazo, a médio e longo prazo, evitando de facto a evolução para situações mais difíceis.
Muito bem, ouvimos agora o testemunho do Alfredo. Ele tem 24 anos e, além de ter recorrido a um psicólogo, recorreu também ao yoga.
Bom, já antes da pandemia eu tinha ansiedade, ataques de pânico e depressão, mas isso também acho que teve um aspecto positivo na minha vida, pois me levou a procurar novas coisas, tipo yoga, meditação, autoconhecimento, coisas mais ligadas a saber como é que funciona a mente humana, e tenho conhecido novas pessoas também, que gosto de estar com elas e gosto de conhecê-las e aprender. E acho que as escolas e até a Câmara deveriam incentivar coisas tipo meditação, yoga, por causa das questões da saúde mental, ajuda muitíssimo, na minha opinião. E bom, eu considero a minha geração um pouco desconectada da natureza e da realidade. E eu falo por mim, eu sou muito dependente das tecnologias já há muito tempo e creio que sim, que telemóvel, computador, foi uma das causas que me levou a estar como eu estou agora, como já estou assim há 4 anos.
Renata, yoga, sim, não, o importante é desconectarmos, como dizia aqui o Alfredo.
Sim, todas as formas que as pessoas encontrarem de se sentirem mais tranquilas, mais apaziguadas, são recomendadas, desde que tragam esses benefícios, e yoga pode ser uma opção. Também é interessante que estes contextos, não é, estas práticas em grupo, são úteis também para o estabelecimento de relação, não é? São momentos em que nós, e focando aqui nesta questão da desconexão, não é? Estamos um pouco desligados uns dos outros, sobretudo do contacto presencial, também foi uma das consequências da situação pandémica, esta necessidade de recorrermos mais aos ecrãs, não é? De estarmos mais ligados pelas vias digitais. Portanto, esta reaproximação ao contacto humano, a estar com outros, interagir na proximidade até física, é muito importante. E, portanto, estas atividades em grupo, para além de terem este aspecto que é conhecido, não é? De relaxamento, de conhecimento até, não é? De como é que o nosso corpo funciona, gerir a respiração. Nós também, os psicólogos, utilizamos muitas técnicas de relaxamento, controle da respiração, porque isso pode ajudar, nomeadamente em quadros de ansiedade identificados. E, portanto, estes períodos de meditação, de relaxamento, conhecimento individual, são realmente importantes. Há aqui outra coisa que, voltando aqui a esta questão do grupo, não é? Não só estas práticas aqui ligadas às questões mais físicas, mas também outro tipo de atividades que são promotoras da criação de redes sociais, o desporto, a participação em grupos até de voluntariado, ou religiosos, por exemplo, há pessoas para quem isto é importante e essencial, não é? Ter ali aquele grupo da comunidade que lhes dá também suporte e que funciona como rede de apoio. E, portanto, todas estas áreas são importantes e são úteis. Dizer só que, a propósito aqui da dependência dos ecrãs e dos equipamentos digitais, foi uma das consequências da pandemia, portanto, foi uma dimensão que aumentou muito, sobretudo em crianças e jovens, muitas vezes porque os pais até...
assoberbados com tarefas e também em contexto de teletrabalho acabavam por potenciar a utilização dos equipamentos por parte das crianças numa lógica de ocupa-te com isso e deixa-me trabalhar, porque as pessoas não deixaram de ter os seus compromissos profissionais. Portanto, houve aqui contextos muito, muito difíceis, não é? Pessoas que não tinham condições habitacionais para estar cada um em sua divisão com privacidade, e, portanto, acabaram por recorrer um bocadinho em desespero, não é? A este tipo de estratégias para conter os miúdos, e portanto isto teve realmente efeitos sérios, também é uma consequência conhecida. Portanto, agora o que está recomendado é que as pessoas consigam fazer aqui a reversão desta situação de dependência dos ecrãs, fazê-lo de uma forma gradual, incentivando a prática, por exemplo, da atividade física. Nós também, isso também é uma realidade que nós conhecemos bem, as nossas crianças têm pouco tempo de atividade no exterior, não é? A prática de exercício físico está também limitada. Há um problema sério em Portugal de obesidade infantil, muito associada a estas variáveis, às questões da alimentação inadequada e da insuficiente prática de exercício físico, e portanto estamos agora numa fase em que devemos realmente intensificar este tipo de boas práticas e reduzir aqui a dependência dos ecrãs e a utilização dos equipamentos digitais.
Este jovem falou aqui também do papel das escolas.
Nós em contexto escolar, a intervenção dos psicólogos também se baseia muito nesta perspectiva mais preventiva, não é? Tem havido felizmente um reforço dos psicólogos a trabalhar em escolas, que têm de facto trabalhado de uma forma mais dirigida estas competências. Estamos também desenvolvidos naquilo que são os planos de recuperação das aprendizagens, que foi uma dimensão que foi também afetada pela crise pandémica, e portanto este trabalho tem de facto sido feito no contexto escolar, que é um contexto muito importante, não é? Todas as crianças frequentam a escola, portanto é um ambiente propício para a intervenção preventiva. As crianças estão lá, não é? Todas as crianças estão nas escolas e, portanto, é fácil aceder, ou seja, ao contrário daquilo que é a intervenção clínica, as pessoas têm que vir até nós, não é? E isso pode causar, até do ponto de vista prático, algum ruído ou dificuldade no acesso. Nas escolas, de facto, temos as crianças e, portanto, há um caminho mais facilitado para as intervenções.
Eu termino sempre o episódio do Geração Z a pedir um conselho. Ao longo da nossa conversa, retirámos daqui algumas conclusões. A saúde mental tem de ser uma prioridade política, na agenda, no investimento, na luta contra o estigma, apesar de haver aqui já algumas melhorias neste ponto, como percebemos. Enquanto muitos destes problemas não se resolvem, e porque estes jovens gostam de respostas no imediato, o que é que a Renata gostaria de dizer a estes jovens que nos ouvem?
Bom, o que eu diria seria em primeiro lugar para estarem atentos, não é, a estes sinais e procurarem ajuda quando sentem que estão mais vulneráveis. Há aqui um recurso que nós criámos, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que é o site Eu Sinto-me, que agrega uma série de documentação muito vocacionada para as questões da saúde psicológica, portanto, instrumentos, ferramentas que o cidadão comum pode utilizar. Portanto, são materiais não só dirigidos para profissionais, para psicólogos, mas para a população em geral. Por exemplo, temos checklists, portanto, que são documentos de autopreenchimento que permitem fazer uma triagem sobre o nosso bem-estar, a nossa saúde psicológica, e que eventualmente nessa dúvida, não é? Será que eu estou bem? Será que estou a ficar com uma perturbação de ansiedade? Será que estou a entrar num quadro depressivo? Podemos ir ao site, descarregar o documento, preencher a checklist, e aquilo dá-nos ali uma ideia sobre a nossa situação de saúde psicológica. E tem uma série de outras ferramentas com orientações muito práticas sobre temáticas diversas. Tem uma assistente virtual, portanto nós podemos colocar o tópico ou a palavra-chave que nos preocupa, por exemplo, depressão, ansiedade, burnout, e encontramos então uma série de materiais que podem ser úteis para pensarmos ou nos orientarem neste eventual pedido de ajuda.
Obrigada, Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Aos nossos ouvintes, dizer apenas que espero que esta conversa tenha sido útil, de alguma forma. O podcast Geração Z, da Renascença e da Euronet Plus, está de regresso dia 20 de abril. Até lá.
Lisboa, Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.